Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista de hoje, Anderson Mendanha conversa com Bia Vilela, autora de livros infantis. E o assunto, claro, é literatura infantil. Vamos ouvir.
Entrevista.
O Autores e Livros conversa agora com Bia Vilela, autora de 30 livros infantis, entre eles O Que Tem no Seu Quintal, Quem Pegou o Pão na Casa do João, De Que Jeito Sou Eu e o famoso Era Uma Vez um Gato Xadrez, que começa assim: Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Bia, bem-vinda ao Autores e Livros.
Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês.
É uma alegria poder conversar com você, e aí eu queria começar perguntando como é que é trabalhar com livros infantis, como é que nasceu essa paixão? Porque você é veterinária, né? Sua primeira formação?
Sim, eu sou formada em veterinária pela Universidade de São Paulo, e depois eu me formei em design gráfico lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu parei de trabalhar como veterinária e comecei a trabalhar como designer, até que eu inventei um livro de portfólio para mostrar para as editoras como que eu ilustraria, né, caso alguém me desse algum trabalho de ilustração. E esse livro foi Os Três Porquinhos, o meu primeiro livro. Escolhi uma história extremamente conhecida e falei, deixa eu ver que cara que eu dou para os meus personagens. E eu fiz um que é o quadrado, que é feito de formas geométricas quadradas, o bolinha, que é feito de círculos, e o triângulo, que é feito de triângulos. E quando eu levei na editora Paulinas para mostrar para elas, o pessoal falou, nossa, mas eu quero publicar esse livro, podemos? Aí, assim que eu surgi, eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser autora de livros. Aí eu aceitei o convite e lançaram o meu primeiro livro, que é Os Três Porquinhos, desse jeito, né? E a partir daí eu não parei mais, só que eu só faço as ilustrações para mim mesma, eu não ilustro para os outros, como eu imaginei inicialmente que eu faria.
E são 30 livros mesmo?
Olha, tem um pouco mais, porém, tem alguns que já saíram de catálogo, outros que estão para ser aprovados, tem livros que eu nunca mostrei para nenhuma editora, então não está em lugar nenhum. Mas a partir dos 20 e pouco eu parei de contar, falei, não preciso, sabe, porque essa coisa de quantidade já deu, assim, eu já sou autora com esse número de livros, então não vou contar mais, e aí eu perdi a conta, de fato.
Você falou aí das formas geométricas, é uma coisa sempre presente na sua ilustração, né? As formas geométricas, as cores, os animais, né? Se não me engano, todos os seus livros têm algum animal. Isso torna o livro bem vivo, né? E esse estilo, acho que está bem ligado às necessidades da criança, né?
Foi uma coisa que, como eu tenho uma formação em veterinária e um interesse muito genuíno por animais, aconteceu que, assim, qualquer livro que eu faça, eu coloco o animal como os personagens. Existe algum livro que tem humanos, mas eu estudo muito o comportamento deles, o que eles comem, os hábitos durante o dia, durante a noite, o formato deles. Então, para mim, é uma descoberta. Cada livro que eu faço é um estudo do animal, até para poder desenhar do jeito simplificado que eu faço, né? E as formas geométricas, na verdade, elas existem como base. Tem livros que eu uso mais a forma geométrica e tem livros que eu uso menos. Mas sempre eu tento simplificar ao máximo, de uma maneira que ainda seja reconhecível o que eu estou querendo mostrar.
No Gato Xadrez, que a gente encontra fácil, né, nas bibliotecas, a gente encontra fácil nas livrarias, quase toda criança já ouviu falar de alguma forma ou de outra. Eu adoro as formas dos gatos. Cada gato, de cada uma das histórias ali, seja o xadrez, seja o rosa, o azul, o que ficou magrelo, né? As formas são muito legais. Dá muito trabalho fazer tudo no livro? Texto, desenhos, projeto gráfico?
Quando eu tenho esse processo, assim, de que eu sou dona de todo o processo de criação, então, assim, eu invento as ilustrações, mas eu invento o texto também. E eu que separo aonde que vai o texto, onde ele breca, onde que muda a página, as cores do fundo do livro. Isso, isso me dá um pleno poder de negociação comigo mesma, né? É, não tem ninguém que fale, ah, muda aqui, troca ali, quero grande, quero pequeno. Quem fala isso é minha cabeça para mim mesma. Mas é um processo longo e de muita exploração. Porque quando você está fazendo um livro, às vezes você pensa que aquela imagem está pronta, mas alguma coisa te diz, ah, ainda não está do jeito que eu gostaria. E mesmo que você ache que está, mas assim, fica martelando na cabeça. Então, a gente tem que deixar de lado um tempo e depois fazer outras coisas e depois voltar naquela imagem ou naquele texto para ver o que era que incomodou para tentar melhorar. E geralmente é assim que eu faço, né? Isso leva, assim, um tempo. Eu acho que existe um amadurecimento da própria história que ela conversa com a gente conversa com ela, né? Então, não dá para fazer... No meu caso, eu não consigo fazer um livro rápido. Eu deixo amadurecer algumas coisas. Tem coisas que saem muito fáceis, tem coisas que não. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter um texto, uma parte de texto, que eu não conseguia fazer a ilustração. Não saía do jeito que eu queria, não saía. Aí o que eu fiz? Eu troquei o texto. Aquela palavra que eu queria, né, que fosse a parte mais importante, eu troquei a palavra. E aí eu consegui botar uma outra ilustração que eu consegui fazer e ficou super bom. E esse é o poder de fazer tudo, né? É como se fosse a mesma coisa, texto e imagem, eles não são separados, eles estão trabalhando juntos. E como vem de mim, então tudo vem, né? É divertido.
E nessa questão da literatura infantil, às vezes nós adultos não percebemos isso muito bem, mas o casamento do texto com a imagem é fundamental para os pequenos, né?
Sim, porque os pequenos, eles estão aprendendo as duas coisas. Eles estão tendo contato com o mundo real e com o mundo do livro, né, da imagem, e ao mesmo tempo aprendendo frases, palavras, um vocabulário novo muitas vezes, ou um vocabulário do dia a dia deles, né? Eu busco falar numa linguagem que seja super ética, mas que seja própria para que eles entendam, e a mesma coisa que eu faço com as imagens, mas é um aprendizado, e a gente não pode... ilustrar exatamente o que está escrito, porque senão fica redundante.
Uhum.
Então, tanto na escrita quanto na imagem, muitas coisas você tem que deixar um pouquinho no ar para a criança ter o espaço dela e compreender do jeito que ela quer, não do jeito que a gente quer. Agora, dependendo do livro, a gente tem que ser um pouco mais... por exemplo, o gato xadrez, que eu vou falar do gato vermelho, a cor que está lá é vermelha.
Sim.
Né? Eu não vou errar, não vou falar uma coisa que não existe, mas a gente tem que deixar espaço para a criação, imaginação da criança e até do adulto também. Né? A gente não pode ser super redundante em tudo.
Hoje a gente tem visto muitas crianças usando livros digitais, né? O livro está migrando para vários formatos. Você também... Já pensou em trabalhar com livro digital?
Eu já tenho algum que tem nos dois formatos, mas aqui no Brasil ainda não são muito aceitos, sabe? Eu vejo que, assim, quando vem um retorno para mim, os livros de papel têm muito mais venda do que os poucos que eu tenho que estão no digital. Acontece que, no meu caso, assim, para a faixa etária dos pequenininhos, tanto eu imagino que os pais também preferem que as crianças tenham o livro físico para mexer, para olhar, para virar a página. Isso é uma outra dinâmica, porque quando você tem que segurar na ponta de um livro para virar, você está, dependendo da idade, está treinando também a coordenação motora, está treinando o ritmo da leitura, quer dizer, ela vai virar num ritmo bem diferente do que se ela tiver um eletrônico. Então, o tempo que ela passar lendo um livro físico é diferente do que simplesmente um livro onde você passa a mão e roda a página. Eu acho, e eu acredito, assim, que o livro, eu tenho essa ideia, que o livro é como um brinquedo, e ele é um brinquedo, só que ele chama livro. Então, se os pais perceberem isso, eles vão perceber que as crianças, quando gostam de um livro, elas inventam coisas a partir da história, elas imaginam o personagem da história em outras situações que não é só lá dentro, né? A criança pode desenhar, inventar brincadeira, massinha, ou o personagem faz parte, né, das brincadeiras. Então, se as pessoas descobrirem que um livro é um brinquedo, é um momento de diversão, o livro físico começa a ter mais importância do que tem para os adultos, né? Agora, quem tem bastante contato com criança, que já tem um certo contato com o livro, vai perceber que a hora que ela gosta de um livro, ela leva em todo lugar, como se fosse um brinquedo.
Isso, né? É verdade.
Leva para a casa dos outros, conta a história, quer contar de novo para o adulto. Então, é uma coisa muito divertida. Basta descobrir isso, porque os adultos, eles não incentivam isso. Eles incentivam dia da criança, ganha brinquedo, mas não ganha livro, a maioria, né?
Uhum.
E também não é para ser assim, super, sabe, transformar tudo em livro. Não é, tudo tem seu tempo. O eletrônico tem uma parte de tempo, o livro tem, né, o brinquedo também. Então, acho que tem que saber dividir as coisas. E eu acho que a gente não pode supervalorizar, porque se a gente passar o dia inteiro dizendo para a criança, lê um livro, vai ser bom para você, aí que ela não vai querer, né? Tem que ser meio natural.
Bia, a gente está encerrando. Tem algum desses livros que estão guardados na gaveta por aí, que devem sair por agora? Tem alguma publicação prevista?
Eu estou refazendo alguns livros que saíram de catálogo. Estavam numa outra editora, está indo para uma editora agora que eu fechei o contrato, né? E aí, então vai aparecer alguns. Esse ano agora que passou, eu lancei vários livros novos. E alguns foram relançamentos também. Eu trabalho com 5 editoras, né? A Editora Moderna, a Paulinas, a Caraminhoca, a Editora do Brasil e agora a Positivo, que mudou de nome e chama Mar Alto. Então, meus livros estão nesses lugares.
Tá certo, então. Bia Vilela, obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros. Um grande abraço e volte sempre.
Muito obrigada, um grande abraço para você e para todo mundo que está escutando aqui a nossa conversa.
Em comemoração aos 120 anos de nascimento da poeta, tradutora e crítica literária Henriqueta Lisboa, Marluce Ribeiro nos fala um pouco da sua trajetória e traz poemas como Comunhão e Amargura.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 2021 marca os 120 anos de nascimento de Henriqueta Lisboa, poetisa mineira que viveu de 1901 a 1985. Dona de vasta e rica produção literária, estreou na poesia com o livro Fogo Fátuo, em 1925, e a partir daí não parou mais. Em 2020, a editora Peirópolis lançou a obra completa da escritora, organizada por Reinaldo Marques e Vander Melo Miranda. Abrimos com o poema Comunhão. Ângulos e curvas se ajustam, formando um volume, um todo. Somos uma coisa única, eu e a lembrança do morto. Nada de excêntrico ou de incerto para a alma nem para o corpo. União natural e completa, como a de líquidos num copo. A solidão perdeu aos poucos a rispidez e foi a chave. Eu e a lembrança do morto, em comum, tempos, vida própria, não excessivamente grave. Henriqueta Lisboa foi ainda tradutora e crítica literária. De sua extensa obra, ouça agora os versos pungentes de Amargura. Eu chegarei depois de tudo, mortas as horas derradeiras, quando alvejar na treva o mundo, riso de escárnio das caveiras. Eu chegarei a passo lento, exausta da estranha jornada, neste invicto pressentimento de que tudo equivale a nada. Um dia chegam todos, de olhos profundos e experientes, e sob a chuva dos apodos, há mais infelizes do que antes. As luzes todas se apagaram, voam negras aves em bando. Tenho pena dos que chegaram a estas horas e estão chorando. Eu chegarei por certo um dia, assim, tão desesperançada, que mais acertado seria ficar em meio à caminhada. O Menino Poeta, de 1943, marca a primeira incursão de Henriqueta Lisboa no campo da literatura infanto-juvenil. Dele, selecionei para você o poema Castigo. O menino fez o mal feito, agora está de castigo. Passarinho nada fez e sempre esteve cativo. Menino, só meia hora. passarinho toda a vida. E enquanto o menino chora, sal de lágrimas a fio, passarinho na gaiola modula a sua cantiga. As lágrimas do menino brilham e cantam, são notas no peito do passarinho. Agora você ouve Adriana Calcanhoto interpretando canção de Toquinho e Vinícius, O Poeta Aprendiz.
Ele era um menino valente e caprino, um pequeno infante, sadio e grimpante. Anos tinha 10 e asas nos pés. Com chumbo e bodoque, era plique-ploque. O olhar verde gaio parecia um raio. Pra tangerina, peão ou menina, seu corpo moreno vivia correndo, pulava no escuro, não importa que muro, saltava de anjo, melhor que marmanjo, e dava um mergulho sem fazer barulho. Em bola de meia, jogando de meia, direita ou de ponta, passava da conta de tanto triplar. Amava, era amar. Amava Leonor, menina de cor. Amava as criadas, varrendo as escadas. Amava as gurias da rua, vadias. Amava suas primas com beijos e rimas.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você tem uma dica de leitura de livros infanto-juvenis, manda pra gente. O nosso WhatsApp é 619-8611-9591. E não deixe de conferir nossas dicas no Instagram. Use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação e produção de Ana Beatriz Santos, produção também do Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.